Boa noite, Gases de Valor. Aqui quem fala é Miguel, voluntário para mais um podcast. E vamos falar do inverno está chegando, né? Que tem gente que fala, não está chegando. Eu imagino são os canais que precisam sobreviver. E tem também os outros canais que precisam sobreviver que estão falando que está chegando. Eu classifico a coisa como estratos, né? Níveis de inverno. Não níveis de inverno, mas aonde isso vai atingir, né? Porque vamos falar então, por exemplo, vai. Para alguns que têm visão superficial do que é, né, o relacionamento com mulher, eu digo aqueles que acham que é só sexo, né? Esses falam que o inverno não está chegando. E eu concordo, né? Mulher vai ter sempre acesso a parceiro sexual. Porque tá cheio de cara aí que tá comendo qualquer coisa, né? Os nego tão... Peraí que a impressora 3D aqui tá imprimindo, só vou ver o início aqui. Enfim, voltando. Pra esse tipo de atividade, né? Vamos falar assim. Não vai acabar, eu acho que mulher não vai passar necessidade. Agora, vamos elevar esses níveis, né? Para o nível do relacionamento sério, do compromisso e do casamento e do suporte familiar. Que ali sim que a coisa vai degringolar e que já está acontecendo. Né? Temos hoje. Bom, eu baseio aqui na minha vida e os meus contatos. Primeiro ponto, o discurso masculinista está crescendo. Né? Isso é inevitável, isso é inegável. Né? Você tem canal de 400 mil inscritos falando disso, você tem canal de 100 mil falando disso. Você tem gente que tem 100 mil, mais de 100 mil inscritos e está abordando esse assunto, né? E isso está crescendo e está virando febre. É uma coisa muito semelhante ao que eu vejo os idos do movimento conservador de direita, que começou lá em 2009, em 2012 e 2013 se agravou e em 2018... elegemos pelo menos um suposto presidente, né? De direita. E conservador, supostamente conservador. Então, assim, a coisa hoje, com a difusão de informação, embora nós tenhamos censura e um monte de coisa, ainda assim a coisa se alastra como rastilho de pólvora. Eu mesmo fui um que, embora tenha vivido uma vida racional em termos de escolhas conjugais, sempre, como já disse, não vislumbrava uma mulher para ter um relacionamento. Eu tinha um objetivo, ter um relacionamento. Aí eu falava, bom, baseado na minha vida familiar, vendo o que meu pai passou... vendo as chances que você tem de perder tudo, de se dar mal, etc. Tem que ser uma excelente escolha. E como isso nunca aconteceu, hoje eu sei que não é necessariamente só uma questão de escolha, mas uma questão também de leis, né? De, porra, por que eu tenho que seguir essa lei injusta? Né? Hoje eu penso assim, certo? Antigamente eu achava, não, isso é justo, tal, dá todo o poder para a mulher... E você ter que fazer, né, fazer todas as vontades dela, deixá-la totalmente feliz e você que se foda. Hoje eu não penso mais assim, né? E nessa ocasião, como eu não conseguia vislumbrar uma pessoa que eu realmente amasse, falar, pô, essa daí é pra ficar, eu acabei que eu nunca escolhi ninguém, né? E hoje... decididamente, vejo cada ano que passa, depois que eu conheci Miguel, conheci todo o discurso, conheci, discurso não, né, toda a exposição da Red Pill, que eu tô menos esperançoso ainda. Cada ano que passa, tô mais convicto de que vou ter que ficar sozinho. E isso, cara, esse discurso tá crescendo. E note, eu não vim de nenhum relacionamento do tipo apocalíptico, né? Como a gente vai. Eu não cheguei pra sarjeta, como diz o Don Sandro, né? Eu apenas dei muito mais do que recebi. Eu apenas nunca vi um benefício. Eu nunca fui o objeto de felicidade. Eu sempre tentando fazer minha parceira feliz e ela cagando pra mim, né? Não digo cagando, mas não tava nem aí em me fazer feliz, né? Eu falei, bom, mas não é assim que é o negócio, né? Hoje também a gente sabe que casamento, compromisso conjugal para se constituir um casamento não envolve necessariamente felicidade. O objetivo é construir família. Aliás, eu já disse isso muitas vezes. E isso, aliás, eu já penso muito antes de conhecer a Red Pill, né? Então, assim, hoje, né, a Red Pill, quando vem, como eu digo, um rastilho de pólvora, quando você pega alguém que tá já racional, o cara desperta num clique. Fala, não, peraí, isso aí tá certo. Ele só vai ver o quê? Ele vai ver que ele não é o culpado, ele não é, a obrigação não é só dele. E que hoje recai totalmente sobre só ele, né? E ele desiste. Né? Ele fala, não, eles estão certos, não vale a pena, não tá legal esse negócio e não vai dar certo. E pega, por que que eu falo como pega um rastilho de pólvora? Porque assim, hoje, de amigos solteiros que eu tenho, que eu me relaciono e saio, eu tenho 4. Todos os 4 já estão redpilados, né? São pessoas racionais. Todos têm uma renda pelo menos de 300k por ano, né? Tem mais de 1 milhão, até 300k, mais de 1 milhão. E nenhum deles vislumbra um casamento, nenhum deles, né? Esse amigo meu que ganha mais de 1 milhão aí, o bicho, cara, ele não consegue, ele não leva nem mulher pra casa dele, porque se levar, ele fala, basta eu levar a mulher pra minha casa que ela quer relacionamento sério. Porque ele mora muito bem, né, mora sozinho, numa casa de condomínio, é muito bem mobiliado, estilo mansão, etc. A mulher entra e fala, pô, esse cara sozinho, partidão, né, e já quer fazer ele de bobo. Então, assim, são pessoas que nem querem casar mais, né? O meu outro amigo também, o meu amigo ex-estagiário, que eu falo, né? Um grande amigo meu, também é outro, que acordou, né? Hoje já tá totalmente depilado. É, esse também pensa a mesma coisa. E assim, quando é meio sexo, meu, os caras vão na zona, né? O cara pega lá, ele tem dinheiro, ele pega de mês em quando, ele vai lá, sai até com 2 mulheres, né? Escolhe lá a dedo, leva as 2. Eu já falei pra ele, cara, que eu já não dou nem isso fácil pra elas. Eu falei pra ele, cara, é dinheiro muito fácil. Você tá dando, sei lá, gastando 1.000 reais numa noite pra mulher sair lá fazer sexo com você. Então é muito fácil, pô. Antigamente a mulher, pra ter uma renda dessa, ela tinha que lavar, passar, cozinhar pro marido, né? Ser uma esposa. Agora você chega aí, tá dando dinheiro aí pra mulher, é só chegar lá, fazer você gozar e tchau, né? Ele até dá umas pensadas, tudo, é, você tem razão, tudo. Mas, né, mas compromisso mesmo, ele não vai ter essa segurança, ele não dá. E aí que tá o negócio. Esse amigo meu, né, esse ex-estagiário, a gente ia pra zona desde 2003, 2004. Então, assim, ele não vai, essas mulheres não terão a renda dele o resto da vida, né? Porque hoje ele tá saindo com novinha, ele pega menininhas, né? Ele não tá pegando as velhas que ele pegava em 2003. Então, tem esse fator, né? Se elas têm uma renda com base em uma semi, prostituição, isso é temporário. E para casar, cara, esquece, né? Nenhum deles quer casar. Então, assim, são homens que os caras falam, hein? Homens de alto valor, né? Agora, eles ostentam? Não, não ostentam, né? Esse amigo meu aí que tem muito dinheiro e mora muito bem, ele montou tudo antes de conhecer a Red Pill, né? E hoje ele anda, o carro que ele tem é da empresa, né? A empresa dá um Land Rover para ele. E como ele é diretor e tal, ele então anda aí de, não sei se é Land Rover, Jeep, eu não sei, é um desses carros aí, mas esses SUVs gigantes. E o cara, meu, não quer saber de nada, entendeu? É outro também que não quer saber de porra nenhuma. Tá tentando achar uma mulher e tudo. Ele falou, eu quero casar, ter filho. Mas ele tá muito redpilado, né? Porque eu chegava pra ele e eu falava e ele só, pô, e esses dias, esse amigo meu, né? Esse amigo que é diretor falou pra esse. A gente saiu todo mundo junto, saiu. Aí ele falou pra esse estagiário, falou, o involuntário acordou, me acordou, cara. Ele me acordou, não sei o quê. Por isso que eu faço o meu trabalhinho no Facebook. Entendeu? É acordando um por um. Eu sou extremamente contra esse pessoal que fala, não, olha, você tem que ficar quietinho, porque senão você vai perder seu emprego e não sei o quê. Meu irmão, quem tem culhão se estabelece, né? Eu nunca deixei de expor minhas opiniões, nunca, nunca. Ah, se eu perder o emprego por causa disso. Obviamente que eu não chego brigando, né? A gente entra com uma sátira, faz uma piada. Mas você sempre solta a Red Pill, a verdade tem que ser dita, né? Eu não consigo ser essa gente que vive num ghost, uma espécie de cinismo, entendeu? O que me revolta, me revolta, né? O que é injusto e eu tenho que falar, né? Quem se omite compactua com a injustiça. Simples assim, cara. Né? Se o cara não tem, se ele não consegue se estabelecer nem para ele poder dizer a verdade para as pessoas, meu irmão, sai fora da sociedade, vai pro mato, entendeu? Né? Claro que cada coisa você vai dizer na ocasião certa, mas tem que ser dito, né? E eu sempre disse, eu nunca perdi um amigo, nunca. Quando o cara é seu amigo, você não vai perder ele. Né? Porque eu soltei uma Red Pill, entendeu? Ou porque mesmo em questão de política, né? Então assim, então você imagina, você pega esses caras muito bem resolvido, não são, como a gente fala, os novos ricos, né? Essa turma que ganhou dinheiro da noite pro dia, não, a gente começou de baixo, a gente começou como estagiário, a gente começou como representante vendedor de, sei lá, de sorvete, começou como programador. E a gente que foi chegando lá em cima. E foi vendo como foi tratado, conforme ele foi subindo de nível, como é o tratamento na vida dele, então ele sabe dizer realmente que existe interesse. Existe essa palhaçada, etc. E os caras não vão deixar cair. Entendeu? Todas as mulheres que saíram comigo por interesse, eu sabia que estavam saindo comigo por interesse, né? Eu nunca fui inocente o suficiente de achar que não, olha, ela gosta de mim. Nunca. Né? Acontece que hoje, agora, meu, mas nem isso eu quero dar. Né? Porque, como eu disse, é muito fácil, tá muito fácil. Né? E então, assim, o inverno vai chegar? Vai, cara. E ainda, e aí, esse. Chegamos nesse nível, ok? Beleza. Ainda mais um nível aí que nós devemos aí esperar para o futuro, que é o seguinte: o mundo está degringolando para uma grande crise, que pode envolver não só uma crise financeira, mas uma crise bélica, uma crise socioestrutural, né? Onde vai haver aí escassez, e aí é escassez de comida, alimento, serviços do Estado, etc. E que elas vão precisar de suporte. Né? Um colapso total. Quem leu o livro do Klaus Schwab, quem está vendo aí, né, o que está acontecendo, como eles estão usando a pandemia para destruir a economia e tudo mais, está percebendo que algo de muito pior tá por vir, né? Com lockdown, etc. Bom, você vai hoje no supermercado, você já tem caixa eletrônico, né? O self-checkout, né? Isso aí eu tinha visto só quando eu fui ver isso. Tava nos Estados Unidos quando eu fui no Walmart, né? Aqui eu já vejo no mercado aqui da cidade. Tudo bem que não é um mercadinho de bairro. Mas é um mercado da cidade que só tem aqui, né? Não é uma grande rede de mercado que você fala, não, não é um Carrefour, não é um, sei lá, um Walmart brasileiro, não. É uma redezinha aqui da cidade que já tem self-checkout, né? E toda essa área de atendimento, tudo internet, você não vai precisar de vendedora. Né, atendimento eletrônico automático. Então, cara, vai ficar ruim, né? Vai ficar muito ruim. Sem falar ainda que se a gente tiver um conflito, uma questão aí de infraestrutura de Estado, nenhuma delas sequer tem arma. Olha, eu tô nesse negócio de CAC já vai fazer 5 anos. Eu não vi até hoje. Eu frequentei acho que uns 6, 7 clubes. Eu vi esse ano, eu vi uma mulher no clube que comprou um fuzil para ela, né? Todas as outras são no máximo esposa ou namorada de caque que vão lá e brincam com as armas deles, mas atiradora, atiradora mesmo, eu conheci uma só, né? E é aquelas estilo meio, né, Vulcabras, porque ela tinha um fuzil. Né, comprou um fuzil para ela. Mas aqui a mulherada, cara, não quer saber disso não, né? E vocês tenham certeza que se degringolar em uma grande G mundial. É, mas o Brasil não entra. Dane-se, cara. Parou um navio do Pacífico, fica sem matéria-prima para cá. Né? Não tem matéria-prima para fazer, sei lá. Para misturar no aço que faz o seu parafuso, né? Para fazer o adubo que vai fazer eu plantar a sua comida. Né? Hoje, eu falo para vocês, hoje a gente está com falta de munição no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Nos Estados Unidos você não acha munição. Quando acha, já esgota tudo, tá super caro. Por quê? Porque são duas indústrias no mundo que fazem a exploração do minério, que é a da espoleta, que é aquele primer, né? Quando o precursor bate ali atrás, naquele tamborzinho que tem atrás do estojo, na espoleta, ali é um negócio à base de, não é prata, é um tipo de um nitrato. E só uma indústria, uma de Israel, que fechou na pandemia. E dizem as más línguas que foi comprada pela CBC e a CBC tá fazendo segurando, né? Fazendo sacanagem aí para aumentar preço. E uma outra que eu não sei, mas é de país comunista, não sei se é chinês, russo, não sei. Mas você não acha. Entendeu? Então, assim, quem tem, tem. Eu tenho, graças a Deus, eu comprei, eu sempre comprei, todo ano eu compro o máximo que eu posso para justamente sabendo dessas crises. Espoleta você não acha mais, para quem faz recarga, né? Espoleta você faz o pedido. Se eu fizer um pedido hoje na CBC, eu vou receber em abril. E não por causa de burocracia, porque não tem, né? Arma você compra, mas se não tem munição. Então, dando só um exemplo do que tá aí para vir, e com 2022 vai ter mais travamento, vai ter mais surto. O pessoal, assim, eu dou risada vendo assim nas minhas reuniões: ó, quando isso acabar, eu, puta, velho, eu fico pensando comigo: porra, será que eu falo, cara, que isso, cara, que isso não vai acabar nunca, né? O pessoal aí se tomou a poção achando que ia acabar. Eu falei que não ia, né? Eu disse que isso nunca ia acabar. E ninguém continua e vai fechar de novo. O pessoal aí tudo gripado, a gente sabe por quê, né? E todas essas crises é no momento de mais crise que você vê que a mulher passa mais dificuldade, né? E aí que o bicho vai pegar pra elas, cara. Esse inverno, nos Estados Unidos você já tem mendigo, né? Diz que aumentou 3 vezes o número de mendigo mulher. E detalhe, não é só ela, é ela com os filhos na rua. E eu aqui, eu aprendi com o doutor Afonso lá, falo: meu, eu não dou dinheiro pra mulher na rua. A mulher vem pedir dinheiro pra mim, eu falei igual esses dias mesmo, tava na frente do mercado, eu fui entrar no mercado, a mulher veio pedir ajuda com as crianças, eu falei: cadê seu marido? Ela: não tem. Eu falei: ah, então não tem dinheiro. Não dou, cara, não dou, entendeu? Eu dou dinheiro pro cara, porque ele é o chefe, né, mas pra ela eu não dou, né? E é assim. Você fala: ah, mas isso é mal. Não, cara. Por que ela chutou o cara? Ah, mas o cara fazia... Viu? Por que ela escolheu o cara? Foi ter 2 filhos com ele ainda. Entendeu? É começar a pagar, cara. Pagar as responsabilidades. Se o homem não fizer isso, nada vai mudar. Enquanto a sociedade premiar, ajudar esse tipo de comportamento, a coisa só vai piorar. Entendeu? Então, assim, é esse inverno que tá chegando. E tá chegando forte, cara. Né? É o casamento. Os caras já não querem mais casar. Quem quer casar? Quem tem condição de casar, tem dinheiro e casar por sexo, o cara, sexo hoje ele arruma. Né? Quem casa é o pobre do Betinha, que é o que a gente fala. O cara sempre teve na merda, arrumou um emprego aí, o primeiro empreguinho bom que ele arruma, ele quer casar. Mas é esses que a gente tem que acordar. Entendeu? Mas e são esses que vêm parar no discurso masculinista muito mais fácil, né? Porque o cara que tá pegando lá não quer nem saber, né? Então é isso, meus amigos. Eu acredito sim que vai vir um tempo aí bem tenebroso para elas. Eu quero é que se dane se elas estão tendo relações sexuais casuais, né? E o grosso mesmo vem depois. Que é o que interessa. Beleza? Então é isso aí, meus camaradas.